Babica, você sabia que o agricultor brasileiro produz alimentos não só para o Brasil, mas para mais de 180 países?
Nossa, Bárbara, quantos países! Mas o agricultor trabalha sozinho, é?
Não, Babica. Há diversos grupos de especialistas que garantem a segurança e eficácia dos defensivos que os agricultores usam.
Defensivos?
Sim, para a proteção das plantações contra doenças e pragas, como insetos, fungos e bactérias, Babica. Assim, as plantas crescem fortes e produzem o necessário para alimentar bilhões de pessoas.
Ah, eu conheço quem faz isso. É a UPL, uma empresa multinacional de soluções agrícolas, presente em mais de 130 países, incluindo o nosso Brasil.
Isso mesmo. A UPL é uma das 5 maiores empresas de soluções agrícolas do mundo, com sede na Índia e que tem como objetivo, Babica, transformar a agricultura através do propósito Open Ag, uma rede agrícola aberta que promove um crescimento sustentável para todos e que se dedica a buscar soluções naturais para combater pragas e doenças.
Que legal! E é a UPL quem patrocina este episódio. Conheça mais sobre a empresa acessando @UPLBR lá no Instagram.
E lembre-se, é importante consultar sempre um técnico antes de utilizar produtos químicos na plantação.
Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Hoje tem café com leite pra criança inteligente. Hoje tem, vem ouvir você também. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite. Tá na hora do café com leite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Babica, vamos encerrar aquele tema bem polêmico, o dos defensivos?
Vamos, Bárbara. Assim a gente caminha para o encerramento da série sobre o agronegócio, né?
É isso mesmo. Temos mais um programa ainda, viu? Meu nome é Bárbara Stock e este é o Café com Leite. Um podcast para famílias com crianças inteligentes e pais que se importam.
E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que vive dentro do celular dela. Também estarei aqui com você.
Babica, e quem é o ouvinte de hoje?
Hoje é a Esther.
Oi, eu sou a Esther, tenho 7 anos, moro em Camaçari, na Bahia. E hoje eu aprendi por que o sorvete fica mais caro. Por causa da inflação. E hoje eu também aprendi porque o governo não pode imprimir o dinheiro. Porque aí fica muito dinheiro e aí o preço do sorvete aumenta. Abraço pra Babica e pra toda a equipe.
Oi, Esther de Camaçari. Que bom saber que você está gostando do nosso podcast, viu? E entendeu direitinho o que nós explicamos aqui.
Esther, que legal! E que bom saber que é a sua mãe que está te mostrando o café com leite. Uma mãe inteligente. E você ganhou uma camiseta linda do podcast. É só entrar em contato com a gente, viu?
E se você também gostou do nosso café com leite, mande uma mensagem de voz para nós no WhatsApp DDD 11 91567 0602. Se a sua mensagem for escolhida, nós vamos publicá-la aqui num episódio e você ganhará, assim como a Esther, uma camiseta muito legal.
Bárbara, eu pesquisei sobre essas coisas dos defensivos e achei informações muito interessantes. Você sabia que em 1845, lá na Irlanda, muitas pessoas morreram de fome por causa de uma doença que afetou as plantações de batata?
Sim, é verdade, Babica. Naquela época, a batata era o alimento mais importante na Irlanda, que era um país muito pobre. Uma doença de fungos devastou os campos de batata, causou muitas mortes e forçou a população a procurar outras terras.
Fungos? O que são fungos?
Fungos são seres vivos que são diferentes das plantas e animais, Babica. Eles são pequenos e precisam buscar alimentos em outras coisas, como folhas mortas e restos de animais também. Alguns fungos são bons e até importantes para nós, como os usados na fabricação de queijo, pão e cerveja, por exemplo. Mas outros podem fazer mal, Babica, como os que causam doenças nas plantas, em animais e até em pessoas. Foi um desses que acabou com as batatas na Irlanda.
Nossa! Não são fungos que causam toda aquela confusão no game seriado The Last of Us?
São eles mesmos, Babica. No The Last of Us, grande parte da população humana foi infectada por um fungo que transforma as pessoas em seres agressivos e violentos, conhecidos como infectados.
Mas esses fungos existem de verdade?
Existem, sim. O fungo da vida real chama Cordyceps e é conhecido por infectar insetos e controlar seus cérebros para se propagar. No jogo e no seriado, os autores aproveitaram isso para criar uma ameaça. Mas não existem evidências de que o Cordyceps pode afetar humanos.
Puxa, ainda bem que eu sou um avatar. E existem outros casos relacionados ao agro?
Sim, muitos, Babica. Como a fome irlandesa de 1740, o míldio da uva que afetou a produção de vinho na França em 1879 e 1880, a ferrugem do café em 1970, que reduziu a produção de café, e a peste suína africana de 2010, que causou escassez de carne de porco. Essas doenças foram causadas por condições climáticas adversas, pragas e fungos, que geraram perda de produção e escassez de alimentos.
Nossa, então não é algo incomum. Mas como as pessoas antigamente controlavam pragas?
Elas queimavam as plantações para eliminar as pragas, Babica. E até mesmo usavam outros insetos para ajudar.
Outros insetos? Como assim?
As joaninhas, por exemplo, são predadoras naturais de pulgões e ácaros, que são pragas comuns em plantações. Os agricultores espalham joaninhas pelas plantações. Com o tempo, os agricultores começaram a usar produtos químicos mais fortes, como arsênico, chumbo e cobre. Mas eles eram tóxicos para os seres humanos, Babica.
Foi aí que procuraram alternativas mais seguras?
Sim. Cientistas têm procurado alternativas desde então, Babica. Mas a rápida evolução das espécies tem sido um problema também, viu?
Como assim?
O agricultor usa um pesticida que mata uma determinada praga. Mas nunca mata completamente. Sempre sobram as plantas, fungos e insetos mais resistentes, Babica. Esses resistentes vão se reproduzir e gerar pragas ainda mais resistentes, que vão precisar de novos defensivos mais fortes. Esse ciclo nunca acaba, Babica. Além disso, outros insetos úteis são afetados, o que pode eliminar benefícios como predadores de pragas ou polinizadores.
Puxa, Bárbara! Mas se defensivos são perigosos e têm esses problemas, é possível controlar pragas sem usá-los?
Os cientistas estão sempre buscando estratégias alternativas para o controle de pragas, como soluções naturais e de alta tecnologia, Babica. E a cada dia aparecem novos produtos, mais eficientes e que atacam menos o meio ambiente. Mas sem eles, não dá para garantir a produção na quantidade necessária e ao mesmo tempo evitar que aconteçam desastres na agricultura, como aquele lá da Irlanda.
Tomara que nunca mais aconteçam.
Tomara. Mas, Babica, vamos ver o que você aprendeu até aqui?
Vamos!
Quais são os riscos associados ao uso dos defensivos?
São danos à saúde humana, contaminação do solo e da água, impacto na biodiversidade e no ecossistema, e desenvolvimento de resistência de pragas e doenças.
Quais são os benefícios do uso de defensivos?
O controle eficiente de pragas e doenças que afetam a produção agrícola, aumento da produtividade, redução de perdas de colheita e garantia de segurança alimentar.
Como garantir a segurança no uso de defensivos, Babica?
Ah, fazendo a escolha adequada de produtos, o uso correto e seguro, o cumprimento de normas e regulamentações, o treinamento de trabalhadores rurais e uso de métodos naturais. Tô craque, não tô, Bárbara?
Tá muito craque, Babica. Mas você sabe exemplos desses métodos naturais?
Eu sei! São métodos de controle biológico, como a introdução de predadores naturais, o uso de substâncias para confundir o acasalamento dos insetos, o uso de armadilhas, o manejo adequado do solo e da água, a utilização de plantas repelentes, melhoramento genético através da seleção de plantas resistentes às pragas e outras técnicas que ajudam a reduzir a população de pragas de forma natural.
Nossa, mas tá craque mesmo, hein, menina?
Eu tenho a força!
Babica, e qual é o papel da regulamentação na segurança do uso de defensivos?
Ah, a regulamentação define padrões de segurança para a produção, transporte, armazenamento, venda e uso de defensivos. Normas e regulamentações devem ser cumpridas por fabricantes, vendedores, distribuidores e usuários, Bárbara.
Quais são as alternativas ao uso de defensivos?
Ah, essa é fácil também. Uso de biopesticidas, controle biológico de pragas, rotação de culturas, plantio de espécies diferentes, adubação adequada, escolha de variedades resistentes, entre outras. Adubação adequada que garante plantas bem nutridas que, assim como nós, Bárbara, são mais resistentes a doenças.
Muito bem! E o que mais, Babica?
A pesquisa científica e o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis também são importantes para o desenvolvimento de alternativas ao uso de defensivos. E eu acho que todo mundo tem o maior interesse nas soluções mais modernas e amigáveis para o meio ambiente e a saúde dos humanos, não é?
Babica, eu vou dar um diploma de especialista em defensivos agrícolas para você.
Bárbara, eu aprendi muito com esses episódios e com as pesquisas que eu fiz. Aprendi que não dá para bobear no uso dos defensivos. São muito úteis e necessários. Mas são venenos que precisam ser usados com muito critério. Ou vão provocar problemas.
Isso mesmo. Não é para ter medo deles e nem para dizer que não podem ser usados, Babica. Eles podem sim. Mas desde que quem usa siga as regras de segurança e tenha respeito ao meio ambiente. Assim como no caso dos remédios para os humanos. Existe o certo, a dose certa e o momento certo para aplicar os defensivos. Olha, Babica, eu ainda vou levar você para visitar uma fazenda, viu, menina?
Eba! Eu só conheço as fazendas virtuais, Bárbara. Eu adoro jogar o Monster Harvest e o Farming Simulator.
Ah, eu adoro Story of Seasons. E também gosto do Stardew Valley.
Oba! Vamos jogar?
Vamos! Não esqueça então, se você está gostando deste nosso podcast e se quer que a gente cresça, contribua conosco. Tem várias formas de você fazer. Quem sabe, nos ajude a encontrar mais um patrocinador. Ou então, faz uma contribuição pelo nosso Pix, que a chave é 11 91567 0602.
E tem uma novidade, o Clube Café com Leite. Inauguramos um espaço para reunir as pessoas que gostam do nosso conteúdo e que querem que a gente continue. Vá até podcastcafécomleite.com.br e faça uma assinatura.
Isso mesmo! Pule pra dentro do Café com Leite. Ajude a gente a continuar em podcastcafécomleite.com.br. Venha para o Clube Café com Leite. Muito bem! Eu sou a Bárbara Stock.
E eu sou a Babica, o avatar da Bárbara que mora no celular dela.
Nós somos suas companheiras neste Café com Leite, que é feito com muito carinho pela turma do podcast Café Brasil. A edição é do Senhor A. E a direção e texto, do Luciano Pires. E hoje vamos encerrar como o episódio, Babica.
Ah, eu fui buscar uma frase da autora e fazendeira Brenda Schoep. Meu avô costumava dizer que uma vez na vida, você precisa de um médico, um advogado, um policial e um padre. Mas todos os dias, três vezes ao dia, você precisa de um agricultor.
Já acabou café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Já acabou café com leite pra criança inteligente. 3, 2, 1, 1, 2, 3. Quem ouviu, ouve outra vez. Esse foi seu café com leite. Esse foi seu café com leite. Esse foi seu café com leite.